Olá, boa noite. O Globo Repórter de hoje mostra uma geração que está derrubando mitos e preconceitos. São brasileiros com mais de 50 anos que enfrentam as dificuldades com força e coragem para fazer e acontecer. Como as sócias que aos 60 encararam a tecnologia para lançar uma empresa digital. E as costureiras cinquentonas que já deram muitas viradas. São os grisalhos que movimentam quase 2 trilhões de reais na economia prateada. E em São Paulo, um senhor estagiário sai das telas do cinema para a vida real. Nem jovem, nem velho.
Olha bem para mim, eu não sou um velhinho, eu sou um gerontolescente, eu vou fazer muito barulho.
E abram alas para a beleza madura. Nós estamos em alta. ,82 de altura, 1,14 só de pernas, sorriso iluminado e uma intimidade total com as câmeras. A modelo Mônica Moura está de novo na moda, no auge dos seus 54 anos. Lá nos anos 1980 e 90, era famosa nas revistas. Hoje, faz das ruas da Tijuca, zona norte do Rio, sua passarela.
Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista.
Na minha época, negras não faziam capa. Pode ser que agora sim, com essa idade, eu venha a ser convidada para fazer uma capa.
E foi um santo de casa que fez o milagre do renascimento. Para entender essa história, vamos dar uma espiadinha na família Moura.
Eu sou aquela dona de casa que fica em casa e alisa a casa o dia inteiro. No trabalho, na minha casa, é todo dividido. Todo mundo já acorda e já liga o desconfiômetro, né? Um pega a vassoura, outro já pega o pano, né? E depois que todo mundo toma o café da manhã, bate um bom papo na mesa, porque a gente gosta muito disso.
Num desses papos, depois do café, o Jefferson lançou a ideia.
Eu estava vendo várias imagens, né, de vinculações na internet de modelos também da época dela, trabalhando. Falei, não, minha mãe tem que participar dessa onda também. E aí decidi abrir uma rede social, postar todas essas fotos e a partir daí a coisa começou a acontecer novamente. Essa beleza aí exposta para o mundo.
Essa volta ao trabalho, depois dos 50, deixa o marido todo orgulhoso.
Uma satisfação de ver ela de novo, mais uma vez, trabalhando dessa forma, uma coisa que ela faz de paixão.
E foi outra paixão, a culinária, que ajudou a Mônica num período difícil da vida. Um problema de saúde exigia repouso, estava afastada da moda. Aí a situação econômica se complicou.
Eu resolvi fazer bolo e torta de frango para vender. E aí começaram a encomendar e eu comecei a fazer. E foi funcionando, foi dando certo e eu fui ajudando na renda da família com isso. Esse é um bolo mesclado. Dá um enfeite na fatia, quando corta ela fica muito bonita. Sandra, olha como um pedacinho de bolo pode reinventar a nossa vida. Esse é pra você.
Obrigada, tá lindo. E eu sei que esse é só um pequeno pedaço da história da Mônica. Ela já foi vendedora, manicure, atriz da novela Chica da Silva.
Ouvi a voz do senhor. Quis ver se precisava de mim.
E agora está de volta aos 54 anos a um dos lugares onde se sente mais à vontade.
Mônica, você não tem problema de falar assim, da sua idade, abertamente?
Não, muito pelo contrário. Eu gosto muito de amadurecer. Eu não digo envelhecer, né? Amadurecer. Porque cada ano a mais a gente vai amadurecendo e isso é o que importa. Eu me vejo dentro da minha idade. Porque quando a pessoa fala, ah, nem parece. Eu acho que parece, sim. E bem vivido. Assim, as pessoas naquela época vetavam, né, a entrada das mulheres mais maduras. Estou encantada de poder ver nas revistas, nas lojas, enfim, elas estão lindas, entendeu? E quem vai comprar se identifica ali.
Essa também é a opinião das colegas de passarela que a Mônica reencontrou nessa onda de reconhecimento das belezas maduras. A top model Veluma voltou aos holofotes aos 68 anos e quer mais.
A moda não faz roupa para o corpo grande, para o corpo que fica senhora. É a cultura desse país que não pensa na mulher que envelhece. Ainda não me sinto representada. Me sinto orgulhosa de ver que a vida está nos mostrando com saúde.
Assim como Veluma, Mônica também resolveu assumir os cabelos brancos. Mais um incentivo do filho.
Você tá tão bonita, e qual o problema de ter o cabelo branco? A faixa da idade, eu falei, quer saber? É verdade. Brancos e não alisados, que é melhor ainda.
E os preconceitos? Ela sempre enfrentou com elegância e abriu portas para modelos negras na década de 1980.
Fui selecionada para um desfile de noivas. E aí me vinham com uma roupa de madrinha. Falei, mas por que só para mim? Não tenho de noiva. Mas assim, vocês não sabem o que estão perdendo. Imagina, olha meu tom de pele. Um vestido branco de noiva, isso vai sobressair maravilhosamente. Mas se colocarem uma primeira vez, todo mundo vai perceber o quanto vai ser bacana. A partir daí, Sandra, todos os desfiles eu era noiva. Entendeu?
E você sabe que você passa a ser exemplo, né? Isso é tão importante para as mulheres da nossa idade, você não acha, não?
Sim, porque muitas se entregam, né, Sandra? Muitas acham que, assim, envelheci, acabou. Acabou o quê? Você está vivo, né? Não acabou nada, você está vivendo uma fase de cada vez.
Os dias não têm sido fáceis para Mônica. O marido e o filho estão desempregados e ela nem sempre consegue trabalho, mas não perde a força.
Eu sou aquela pessoa que quando pergunta, você já fez isso? Não, nunca fiz, mas posso aprender. Aceitando tudo que a vida tem para te oferecer, você supera tudo. Porque eu acredito muito que o que é da gente vem.
Eu estou na Avenida Paulista. Foi nesta região que eu nasci, lá em 1968. Aqui é conhecido como o coração de São Paulo. Bate forte, acelerado. E é assim que eu me sinto aos 52 anos, pulsando. Eu olho para trás e vejo a história que construí até aqui. Aí eu paro e sei que ainda tem chão. Depois dos 50, uma avenida de possibilidades se abre para a gente. Ainda há tanto a fazer, a descobrir, a aprender, a viver.
Rose.
Oi!
Boa tarde!
Boa tarde!
Vamos ver as novidades?
Vamos!
Se tem alguém disposto a fazer descobertas e a aprender, é o líbero.
Essa é sol, né?
Sol.
Na loja de plantas, ele busca um mundo novo. Em casa, cultiva e rega os sonhos. Em 2013, a gráfica onde o líbero trabalhava faliu. Justo quando ele ia completar 50 anos. Para ter mais chance de conseguir um novo emprego, resolveu estudar. Entrou para uma faculdade particular, mas ele e o filho sonhavam com a USP. Aí, um encorajou o outro.
Inspirado nele, eu comecei um cursinho popular também.
E vitória! Os dois passaram. No primeiro dia de aula na USP, líbero se apresentou à turma.
Eu estou aqui, junto com vocês, realizando um sonho da minha adolescência. Com a idade que vocês têm hoje, eu queria estar exatamente aqui. Então, para mim, o tempo não passou.
E agora, ele é um senhor estagiário, igualzinho ao filme com o ator Robert De Niro.
Oi, Jules. Sou o Ben, seu novo estagiário.
Entrou num programa de uma multinacional para estudantes acima de 55 anos.
Você se identifica um pouco com aquele personagem?
É incrível que eu usava às vezes de exemplo quando me questionava, mas estagiário, eu falei exatamente, eu sou aquela pessoa.
Parece que o lugar mais caro em que você está anunciando está lhe trazendo os clientes que gastam menos. E os canais onde você está investindo menos estão agregando um enorme valor em segmentos que atualmente parecem ter pouco valor, mas têm o maior potencial de gasto.
Pode cuidar disso para mim, fazer um plano melhor?
Todas as pessoas entendem que ele está ali para somar. Ele não está ali para ser uma mera figura folclórica no local de trabalho. Ele veio com o conhecimento dele para dividir e somar. E assim, eu simplesmente não quero aceitar a regra do mercado de que o teu tempo acabou. Não, ele vai acabar quando eu acreditar que acabou.
E para o graduando em marketing, não acabou não. Aliás, está começando de novo e com um diferencial. Um currículo cheio de experiências. Ah, e o Líbero tem um recado para as empresas.
Dê uma passada nas universidades, em várias carreiras, há vários alunos, vários graduandos na mesma faixa de idade do que eu. Negros, mulheres, homossexuais, todas as classes sociais voltaram ao estudo porque querem se reciclar e querem continuar sendo produtivos. É inclusão, é diversidade.
Mas como unir profissionais mais velhos e empresas? Essa é a ponte que o Sérgio constrói em sua plataforma. De um lado, mostra aos empregadores as qualidades de quem tem mais de 50. Do outro, oferece cursos gratuitos de atualização para quem é sênior poder buscar uma segunda carreira, inclusive na área digital. E quais são as habilidades que só a idade nos traz?
Uma pessoa mais velha, tipicamente, tem uma inteligência relacional, uma inteligência espiritual, uma inteligência emocional muito mais apurada, faltam menos. Tem um vínculo muito maior, né, com o trabalho, então tem um diferencial.
E os mitos, Sérgio?
As pessoas mais velhas têm alguma dificuldade com a tecnologia, com esse mundo digital?
Olha, Sandra, isso é um grande preconceito que temos. Por exemplo, tecnologia é um assunto recorrente que as pessoas sempre vinculam a jovens. Será? Tecnologia está vinculado ao tempo de hoje e não a uma geração. E o grande discurso que eu escuto é assim, ah, não, a gente precisa oxigenar a nossa empresa. Né? Ou seja, ah, não, o jovem é criativo, o mais velho não é. Não, criatividade é por toda a vida. Uma pessoa, para oxigenar uma equipe, não quer dizer que ela é mais jovem ou é mais velha. Quer dizer que ela está motivada, quer dizer que ela está atualizada.
E como se manter atualizado? Sérgio dá 7 dicas de ouro. Se abra para o novo. Se conecte à tecnologia sem medo. Se adapte a novos modelos de trabalho. Faça amizade com jovens. Participe de grupos com os mesmos interesses. Aprenda a vida toda. E se vire nos 30, aos 50, aos 60, aos 70.
O se virômetro, né, vale muito.
E na arte de se virar, Conceição é mestra. Os medidores do se virômetro dessa recifense estão lá no alto. Ela começou a trabalhar aos 13 anos para ajudar a mãe viúva a alimentar os 5 irmãos. Vendeu bilhetes de loteria, fez bicos no comércio. Aprendeu que a vida é como andar de bicicleta. O segredo para não cair é estar em movimento. E que pique ela tem! A filha se esforça para acompanhar.
Você costuma pedalar quantos quilômetros por dia?
Bastante, né, filha? Bastante.
Por volta de 30,
37,
25,
38.
30.
É mais ou menos isso. Tudo que a gente faz vai de bike.
É pedalando que a costureira faz as entregas das máscaras de pano.
Muito obrigada.
Obrigada.
Essa nova rotina surgiu há quase um ano, quando ela perdeu o emprego na administração do condomínio onde mora. Aos 55, teve que recomeçar.
A ideia de transformar esse talento em ganha-pão veio da filha. E foi assim, logo no início da pandemia, que ela driblou o desemprego com tesoura, tecidos e muita força de vontade.
Eu disse, não, a gente é capaz de fazer isso, vamos fundo, né?
Bastou o impulso e ela não parou mais.
E que tal descobrir uma nova profissão depois dos 50.
Meu Deus, é tudo de bom. As pessoas acham que somos velhas, que não pode mais nada. Eu tenho amigas minhas que têm 2, 3 anos mais novas do que eu e acham que tudo está doendo.
Mas algumas dores surgiram. Conceição trabalhava o dia inteiro sentada na cama. Não tinha onde se apoiar.
Já cheguei no meu limite, minhas costas já estavam doendo demais, eu estava com meus pés muito inchado. Não aguento mais costurar dessa forma.
A velha máquina de costura também não deu conta.
A máquina antiga não aguentou, não, seu ritmo?
Não aguentou, não, coitada, não aguentou, não.
Trepidou.
Pediu socorro.
Sem poder contar com a velha máquina de costura, a Maria da Conceição deu um passo à frente. Juntou as primeiras economias que ganhou fazendo máscaras e comprou uma máquina novinha que pagou a prestação.
Meu troféu, perseverei e consegui.
Conseguiu também dar cara nova e conforto ao cantinho de trabalho, com as próprias mãos.
Achei essas madeiras no lixo, trouxe para casa, limpei, comprei a tinta e eu mesma pintei. E o que for surgindo, eu tô encarando. Hoje eu me sinto super bem, me sinto jovem mesmo, porque a idade não tá na contagem de tempo, a idade tá aqui, ó, na cabeça da gente. Não tem coisa melhor do que viver, aprender, estudar, buscar atrás, correr, né? E sempre tentar. É bola pra frente, fé em Deus, pé na tábua e vamos embora. A vida é maravilhosa, não tem coisa melhor do que viver, amar e se cuidar ao máximo.
Daqui a pouco, coragem e energia. Que tal lançar uma empresa digital aos 60 e mudar totalmente de vida depois dos 50? A economia movimentada pelos grisalhos foi parar até nas salas de aula. Já, já. Nas cidades, as pessoas não se dão conta, mas existe um oceano prateado que ainda está sendo descoberto. É um mar de gente com mais de 50 anos que movimenta um tsunami na economia. 1 trilhão e 800 bilhões de reais por ano. É o chamado Silver Money. O dinheiro prateado, que é uma referência aos cabelos brancos desses consumidores. E essa geração agora está surfando na onda do empreendedorismo. Uma dessas novas empreendedoras é a Veronique. E aí, Veronique, tudo bem? Veronique, com quantos anos você começou a empreender?
Olha, esse último empreendimento eu estava com 59 anos.
O que que você não sabia e o que que você teve que aprender para começar esse novo negócio?
Eu descobri que nós éramos uma startup. Eu não tinha a menor ideia nem do que era uma startup e muito menos de que nós éramos uma startup.
Traduzindo, startup é uma empresa que encontra uma nova solução para um velho problema. É muito associada a jovens e a serviços digitais. Veronique e a sócia Marta invadiram essa praia. Se conheceram num evento de reinvenção do trabalho depois dos 60 e se reinventaram.
E aí, como foi a sua última reunião?
Nossa, foi excelente, Veronique.
Criaram um site que aproxima pessoas que querem dividir o mesmo teto. Seria tipo encontrar a sua casa metade.
Para você mesmo poder fazer suas buscas de quem combina com você e para compartilhar uma moradia, porque é isso que a nossa startup faz.
Mesmo sem entender nada de tecnologia, meteram as caras no mundo digital.
O nosso primeiro site nós fizemos nós mesmas. Você encontra tudo que você quiser na internet hoje em dia.
E derrubaram mitos.
Com certeza a gente chamou atenção e se destacou, porque nós éramos as tiazinhas da startup. Por outro lado, eu acho que a gente teve um pouquinho de dificuldade de sermos levadas a sério em receber investimento. E numa cultura que valoriza muito a juventude, tem muita coisa que velho teoricamente não pode fazer.
rótulos.
Rótulos. Carimba um rótulo e esse rótulo tem a ver exclusivamente com a sua idade. A partir dos 60, carimbão, velho.
Veronique, a gente está aqui num banco de praça que é a imagem que se tem do aposentado sentado num banco de praça vendo a vida passar. É assim que você se sente?
Não, eu não quero ver a vida passar. Eu quero fazer parte dela. E empreender é uma das coisas que me faz fazer parte da vida. Eu adoro o que eu faço.
Dá pra ver com os olhinhos.
O olho brilha, né?
O olhinho brilha atrás dos óculos embaçados.
Exatamente.
É o verde que se espalha a perder de vista nos canaviais que faz os olhos do Jairon brilharem. Ele sempre amou o campo. Paixão maior só pela mulher, Tereza. Um não larga a mão do outro há 40 anos. São sócios e parceiros na vida e na empresa que abriram depois dos 50. Essa é a outra menina dos olhos do Jairon. Uma fábrica artesanal de mel de engenho, rapadura e açúcar mascavo. O tacho e a cuia quadrados são invenções dele.
E funciona?
Funciona perfeitamente. A gente retira todo o mel, não se tem desperdício de nada.
O caldo da cana ali naqueles tachos ultrapassa mais de 90 graus de temperatura. É uma espécie de sauna a vapor com direito a muito exercício de musculação. Muito calor, muito peso e o cansaço.
Não dá para ter tempo de ter cansaço, não. A gente tem que encarar mesmo e fazer.
Acredite, ele esperou a vida toda por isso.
Está mais feliz?
Com certeza.
Dá vontade de trabalhar todo dia?
Sempre.
Só depois da aposentadoria e de fechar a loja de conveniência no Recife, o casal pôde largar tudo na cidade e mudar para a Aliança, na zona da Mata de Pernambuco. Quando chegaram, tudo isso era um descampado, mas Jairon e Tereza enxergaram a possibilidade de tirar daqui o sustento.
Nada como a reviravolta depois dos 50. Eles mudaram de endereço, de estilo de vida. Aqui não existe rotina.
Dá para fugir no meio do expediente para brincar com os cachorros no rio, no fundo do quintal. Outro privilégio é poder almoçar em casa todos os dias, o que antes era raro. E eles se emocionam.
Eu acho que conquistei, fiz tudo que imaginava chegar a conseguir fazer. Realizar os sonhos que a gente teve há muitos anos atrás.
E como o sonho cresceu. Fez surgir um engenho, uma fábrica de cachaça, uma bela casa com varanda. Um pomar que o casal plantou árvore por árvore. Eles acordam cedo, às 5 da manhã. E vão assim até às 4 da tarde. O Jairon, que é engenheiro agrônomo, toca a produção. A administração fica com a Tereza, ex-bancária.
Eu acho que a gente se completa, cada um faz um pouquinho.
O desafio de investir o patrimônio e arriscar as economias guardadas ano após ano para a aposentadoria exigiu mais do que coragem.
Foi preciso pesquisar, aprender, buscar conhecimento.
O estudo, eu acho que é a palavra-chave para tudo. A gente tem que viver eternamente estudando.
A Tereza está com 59 anos, o Jairon, 63.
Gente, a vida de vocês, então, começou depois dos 50?
Acho que sim. Verdadeiramente.
Não começou, mas recomeçou.
Com mais valor à simplicidade, com mais valor ao dia a dia. O tempo parece que aumentou para a gente.
E para quem está pensando em abrir um negócio e recomeçar, fica a dica.
Confie em você.
Aprenda.
Aprenda. Acredite. É possível. Eu acho que é
possível. E faça o que gosta.
Exatamente. Você faz o que gosta, você identifica, você trabalha sem perceber. Faça. Põe em prática aquilo que você sonha. Porque você vai ser, com certeza, muito mais feliz.
E nós vamos chegar a 2050 com 42% da população, ou seja, 98 milhões de brasileiros, com mais de 50 anos. Isso significa uma reviravolta nos padrões de consumo.
A longevidade vai longe. Veio parar nas salas de aula.
A pirâmide já se inverteu. E que a diversidade etária, ela é a mais democrática de todas. Todos nós vamos ser velhos um dia, independente de raça, gênero, crença e preferência sexual.
Posso fazer uma pergunta?
Sim.
Queria perguntar para a Valéria, que parece ser a mais jovem aqui da turma. Oi, Valéria, o que, que você está fazendo nesse curso?
Olá, eu tenho 28 anos e, por incrível que pareça, eu me formei em gerontologia e poder empreender na área do envelhecimento. E é um sonho.
Eu trabalho no time de diversidade e inclusão de uma empresa de telecomunicações. E eu sou cadeirante, né? Então, também converso um pouquinho com as questões que também são relacionadas aos idosos.
Eu sou da área do fitness, né? E o meu objetivo aqui no curso é desenvolver a importância de cuidar do físico ao longo da vida.
Laís, o que, que você veio procurar nesse curso?
Me aposentei para fazer corrida de rua. Eu queria fazer corrida de rua, mas eu achei tão interessante, tão moderno e com uma possibilidade de talvez fazer algo pela sociedade, e eu me inscrevi.
Que são as pessoas atemporais.
A professora Patrícia sempre trabalhou com inovação em escolas de negócios. Agora, com 56 anos, ela inovou e acabou de criar este curso. Percebeu que nem o mercado, nem as empresas estavam atentos ao envelhecimento como tendência de futuro. É isso mesmo.
A gente vive uma ilusão de que o consumidor do futuro é quem tem hoje de 20 a 30 e poucos anos. E não é. E o colaborador do futuro também não vai ser o jovem, vai ser o maduro. 70% do poder de compra está na mão deles. Então, a gente tem que adaptar produtos, serviços, embalagens, né? O atendimento a esse cliente.
Aqui se aprende sobre políticas públicas e a importância de reduzir as desigualdades e de aumentar o convívio entre as gerações nas empresas. Bom, pelo menos nesta turma, a mistura entre jovens e mais velhos está garantida.
Foi um prazer ter essa aula com vocês, caros alunos.
Para nós também. Nossa, palmas para a Sandra também, que já é a nossa 50 a mais, já está na comunidade.
No próximo bloco, como chegar bem à fase da vida em que juventude e maturidade se encontram. E o combate ao idadismo, o preconceito pela idade. Estamos ficando cada dia mais velhos. E isso é uma ótima notícia. Ganhamos 20 anos na expectativa de vida só de 1970 para cá. Naquela época, o brasileiro vivia em média 57 anos. Hoje, quem nascer em 2021 deve passar dos 77. No Rio de Janeiro, já tem mais gente acima dos 60 do que crianças e jovens até os 19. Mais avós do que netos. E são ativos, trabalham, consomem, se divertem e, mesmo com todas as dificuldades, querem seu lugar ao sol. Pensa naquela imagem de senhores e senhoras de antigamente. Agora esquece. Olha só a Leia.
Saúde, agilidade, mostrar que nós podemos fazer tudo. Por isso que é muito bom a gente caminhar, acordar cedo, fazer uma boa caminhada, para poder mostrar que nós temos energia ainda, independente da idade.
Pelo menos duas vezes por semana, ela renova as energias, perto da comunidade onde mora, na zona norte do Rio.
Eu sempre corri atrás, hoje eu corro na frente, para conseguir atingir o objetivo.
E corre mesmo. Aos 69 anos, ela vai para cima e para baixo em busca das mercadorias que vende na lojinha improvisada no térreo de casa. brinca que também podemos chamá-la de rainha da renovação.
O que eu mais tentei foi me reinventar. Comecei a trabalhar como doméstica, trabalhei em creche, trabalhei em orfanato, também trabalhei em restaurante, fazendo comida, carregando aquelas panelas pesadas, fiz muita coisa. Então, de cada coisa eu sei fazer um pouquinho. A gente tem que ter sempre na nossa mente que nós podemos tudo.
E a tal melhor idade existe? Fomos perguntar a um especialista.
Melhor idade é aquela que você vive com plenitude, pode ser aos 20, aos 50, aos 80. Mas para essa segunda metade da vida, a gente tem que se preparar. Começa aos 20, não começou aos 20, começa aos 30, não começou aos 30, começa aos 50, aos 40, aos 80. Você sempre vai ter ganho, mas quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais.
Alexandre Kalash estuda o envelhecimento ativo há mais de 40 anos. Ele chama a atenção para os quatro ingredientes da boa longevidade. Escuta só, parece que a Leia também está ouvindo.
E aí você tem que caprichar em quatro capitais. Você tem que caprichar e acumular o capital de saúde, o capital de conhecimentos, o capital social e, se possível, o capital financeiro.
Eu concordo com essa teoria dele. Só que hoje em dia, para juntar dinheiro, está um pouquinho difícil. Por isso que eu tenho um outro tipo de serviço. Eu faço doces, faço algumas costuras em casa e vou tentando sobreviver com a minha lojinha.
Mesmo sem dinheiro, ela investiu em conhecimento.
Aprendi a fazer os doces vendo alguém fazer. Depois fiz um cursinho para poder me aperfeiçoar. E por aí foi. A minha energia vem de comidas saudáveis, fruta, verdura, legumes, leite, beber muita água e sempre estar cuidando da saúde. De vez em quando, uma vez no mês, visitar o médico.
Saúde, ok. E o capital social também garantido, né?
Sim. Se você tem uma boa amizade, não importa a sua idade. Os amigos sempre vão estar ao seu lado, te dando força, te dando apoio.
Como a gente poderia chamar esse envelhecimento ali a partir dos 50 até os 70? A gente pode dar um nome para essa fase?
Mas os 50 para 70 é uma faixa maravilhosa que eu chamo, eu sou gerontólogo, especialista em geronto, em velho. Eu chamo de gerontolescência. Não é mais adolescência, é um gerontolescente. E olha bem para mim, eu não sou um velhinho, eu sou um gerontolescente. Eu vou fazer muito barulho.
Vai fazer não, já tá fazendo. O gerontólogo chama o que estamos vivendo de revolução da longevidade. E como bom revolucionário, é um ativista contra todos os preconceitos.
O idadismo é um preconceito que remete a racismo para raça, sexismo para sexo, idadismo para idade. Não basta não ser idadista, preconceito contra o idoso. Você tem que ser anti-idadista. Eu não tolero nenhuma brincadeirazinha. Eu tenho essa bandeira, eu tenho que levar à frente essa luta contra o idadismo, que no Brasil é profunda.
Leia sabe que sim, e não só pela idade. Há algum tempo está tentando voltar ao mercado de trabalho, mas...
Por fato de você morar em comunidade, por fato de você ser da cor negra, por fato de você não ter uma certa experiência, a gente nunca está no padrão. Passou dos 50, dos 60, piorou, que aí você não consegue mais nada. Então você tem que realmente se reinventar.
Nisso, a rainha da renovação e a mestre em se virar, lá do Recife, lembra? Concordam plenamente.
Sempre correr atrás e acreditar mesmo no seu potencial. Que todos nós temos um bom potencial. Esse aqui, ó, vale ouro nossas mãos, principalmente quando a gente pode usar. Vivam a vida, sejam felizes, façam boas amizades, tenham um propósito na vida.
Agora é o Dr. Kalash que parece estar ouvindo a Conceição.
Você tem que ter propósito. Que diferença você vai fazer para si, para os seus familiares, para os seus conhecidos? Eu tenho muita determinação, eu tenho muito ânimo, eu tenho um propósito muito grande, que é trazer essa questão toda do envelhecimento como algo positivo. Sabe por quê? Nós vamos pintar e bordar. Olha que maravilha, isso é revolucionário. Nós estamos em plena revolução da longevidade. Aproveite.
Agora você... você fica com o Jornal da Globo. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana.